Paulo Rangel, muito obrigado pela sua disponibilidade, eurodeputado no Parlamento Europeu. Ontem tivemos essa notícia de que Portugal não assinou essa carta sobre direitos LGBT, justificou a secretária de Estado dos Assuntos Europeus que se devia a um dever de neutralidade, tendo em conta essa presidência portuguesa da União Europeia. Já hoje, na Assembleia da República, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse que o governo condena a posição aprovada pelo Parlamento Húngaro. Diz mesmo que é uma posição indigna. Que comentário lhe merecem estas justificações dadas, quer pela Secretária de Estado, mas quer também pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros?
Isto é uma coisa que nós já temos visto noutras matérias. Tem um governo com duas caras. Tem uma cara em Bruxelas e tem outra cara em Portugal. Em Portugal diz uma coisa, em Bruxelas diz outra. No fundo, é isto. Vamos cá. Eu não compreendo a invocação do dever de neutralidade, porque do que se trata aqui é de assinar uma carta. Isso a condenar. Portugal não tem que fazer. Enquanto presidente do Conselho, ou tendo a presidência do Conselho, Portugal não é nenhum juiz. Portanto, não tem que manter nenhuma neutralidade. Portugal continua a votar nas matérias, em todas as matérias que tem que votar, continua a votar. Não, é? Não se abstém de votar para trazer toda a gente, para contentar toda a gente, quer dizer, portanto, vamos cá. E isto aqui é uma questão de direitos fundamentais, portanto, e não é nova, repare, o governo português nunca fez nada, esta é a questão do Fidesz e da Hungria e do governo do Sr. Orbán. É preciso dizer isto, que o PPE era sempre atacado por tudo, mas quem tem instrumentos na mão é o Conselho da União Europeia. E o primeiro-ministro Costa nunca fez nada, eles têm lá o artigo 7º, desde 2018, e não fizeram nada. E mesmo agora dizem que estão a fazer a última hora, mas porquê é que não fizeram em janeiro? De forma a que houvesse uma votação que não requer unanimidade. Porque esta lei que agora ataca as pessoas LGBTI é apenas mais um passo num conjunto de ataques que têm vindo a haver noutros domínios, na separação dos poderes, quanto aos juízes, quanto à independência dos médias, quanto à liberdade científica a ensinar nas universidades, etc. E, portanto, agora chegou aqui a um ponto onde, por exemplo, o governo polaco também já tinha chegado, que era justamente, no fundo, a definição de linhas políticas claramente homofóbicas. Ora, se o governo português não condena isto, mas vamos ver, está lá a França, está lá a Itália, está lá a Alemanha, está lá a Espanha, Portugal não pode estar.
Já agora, à luz daquilo que é também o historial de decisões por parte de países que presidem de forma rotativa a União Europeia, justifica-se esta posição portuguesa? Ou seja, noutros momentos houve Estados que, assumindo a presidência, tomaram posições semelhantes nestes momentos?
Não há nenhum dever de neutralidade, mas nós já vimos. O primeiro-ministro Costa, não se esqueça, a propósito do Fundo de Recuperação e Resiliência, em julho de 2020, não é? Foi visitar o primeiro-ministro Orbán e disse que não devia haver nenhuma condicionalidade do Estado de Direito. Foi isto que ele disse na altura. É só recuperarem as declarações. Lado a lado em Budapeste. E, portanto, isto não é uma coisa nova. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que existe aqui uma certa reverência, não sei, uma certa... isso é clarinho como água, é uma coisa que é evidente para quem acompanha estas coisas. E, portanto, o governo português podia perfeitamente ter assinado a carta. Aliás, eu digo o seguinte, se o governo português condena, então junta a sua assinatura à carta. Porque, repare, portanto, a presidência portuguesa tem de manter a neutralidade, não é? Institucional. E a presidência von der Leyen não tem, que ela hoje já condenou. Portanto, quer dizer, há qualquer coisa aqui que está mal, não é? Portanto, a Comissão, essa sim, é que é um órgão executivo neutral e, portanto, os vários Estados têm que ter um comportamento que não é um comportamento de parte, não é? E condenou. Portanto, sinceramente, há aqui qualquer coisa que está mal e o que eu digo, o meu apelo é o seguinte: se o governo português diz que apoia a posição que está nesta carta, então é muito simples. O Sr. Ministro Santos Silva põe a sua assinatura, porque eu posso sempre acrescentar a assinatura, com certeza que a carta está aberta para mais assinaturas. É só fazer isso.
Já agora, Paulo Rangel, deixe também perguntar-lhe... Deixe também perguntar-lhe aqui outra coisa. Hoje o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, deu conta, durante o início do plenário, que escreveu à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a pedir para que a Comissão cumpra as obrigações que tem como guardiã dos tratados e que garanta a aplicação plena e imediata do regulamento sobre o cumprimento do Estado de Direito. Não se referiu de forma direta à Hungria, aqui é um âmbito mais lato, mas de alguma forma é o Presidente do Parlamento Europeu também aqui a dar um sinal importante. Pergunto-lhe.
Bom, o que eu acho que é importante, há aqui um ponto que no fundo está contido nessa declaração do Presidente Sassoli, que é muito importante, que é a Comissão tem de lançar um processo de infração. Portanto, o que a Comissão tem de fazer, eu lembro o seguinte, a Comissão Barroso II, portanto, Presidente João Barroso, relativamente à Hungria, lançou vários processos de infração e ainda não havia artigo 7º nenhum. E teve ganho de causa em vários no Tribunal fazendo recuar o Sr. Orban. E, portanto, a Sra. von der Leyen o que tem que fazer é só isso. Porque isto, evidentemente, viola o direito europeu em toda a linha. E, portanto, evidentemente, tem que pôr um processo de infração. E depois o Tribunal de Justiça decidirá aquilo que tem a decidir. Agora, evidentemente que o Parlamento tem esta obrigação. Aliás, devo dizer, isto vale também para uma outra questão. Por isso é que aquilo que diz o Presidente Sassoli não é, como é que eu lhe explicar, não está restrito à questão húngara, relativa à lei, digamos, que limita os direitos LGBTI, não é apenas isso. Porquê? Porque na questão do plano de recuperação e resiliência, do Next Generation EU, aquilo que ficou aprovado foi uma cláusula de condicionalidade. Só quem cumprisse o Estado de Direito é que pode ter fundos. Mas a Comissão não está a ativar essa cláusula, porque o Conselho resolveu fazer uma moratória, mas essa moratória é totalmente ilegal. E, portanto, quando o Presidente Sassoli diz que a Comissão tem de atuar, o que está a dizer é, no caso da lei LGBTI, tem que lançar um processo já relativamente a essa questão, e também na questão da condicionalidade quanto aos fundos, tem de aplicar o direito que já está em vigor desde 1 de janeiro. Não pode ter uma moratória à espera que o Tribunal de Justiça se venha a pronunciar mais tarde, porque foi posto um processo pela Polónia e pela Hungria contra a condicionalidade do Estado de Direito. Portanto, ele está aqui no fundo a dizer que a Comissão não pode estar paralisada. E eu digo-lhe uma coisa, muita gente critica o Presidente Durão Barroso. O Presidente Durão Barroso foi, na sua Comissão, injustamente através da Vice-Presidente Viviane Reding, que era luxemburguesa, que pôs uma série de ações contra o governo húngaro em várias matérias. E, portanto, é isto mesmo que aqui esta Comissão tem de fazer agora quanto a esta questão, e já agora vai ter de aplicar justamente o mecanismo do Estado de Direito no que aos fundos que vão sair agora deste pacote que está a arrancar e que foi apresentado como pompa e circunstância e que leva o Dr. António Costa a querer ir ao banco, tem também de ativar aí o mecanismo de controlo de conformidade do Estado de Direito, no sentido de só haver dispensa de fundos se esse mecanismo estiver, se for respeitado o princípio do Estado de Direito.